Olá, Santos, graça e paz. Pastor Wendel aqui com vocês mais uma vez, usando essa ferramenta como um mecanismo de edificação para todos aqueles que forem alcançados por essas ministrações, ok? É um prazer da minha parte estar colaborando de alguma forma com todos vocês, trazendo edificação, ok? Muito bem. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, está escrito simplesmente assim: Orai sem cessar. Orai sem cessar. Bem, eu quero falar hoje acerca da oração. Todos nós sabemos que o maior modelo de oração foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, nos dias da sua carne, ele apresentou a sua vida diante do Pai com muitas lágrimas, súplicas e orações no Espírito. É isso que diz as Escrituras. Em todo momento, o Senhor Jesus buscava encaixar-se dentro do plano do Pai, para assim cumprir com êxito a sua missão redentiva sobre a terra, a saber, a remissão dos homens, no que diz respeito livrá-los da violência do inferno. Então, o maior modelo que podemos ter de oração é o Senhor Jesus, é o padrão máximo, eu diria assim, de alguém que ora e através desse espírito de oração contínuo se encaixa, se consolida dentro do plano perfeito de Deus. Ora, o Senhor Jesus, ele era Deus, mas também era homem. E justamente por possuir a natureza adâmica, entre aspas, no seu corpo físico, nos dias da sua carne, ele sabia da importância que era ter uma vida de oração ativa. Queridos, nos dias de hoje, é muito raro alguém entender ou praticar o ministério da oração. As igrejas, e aqui eu não estou criticando igreja alguma, quero que fique bem claro. Mas muitos lugares nos quatro cantos da terra não têm um entendimento claro da importância do poder e da projeção que a oração traz para a vida espiritual de alguém. Em muitos lugares, se vê seminários, se vê muita conferência, se vê vigílias, se vê retiros, encontros. Todas essas coisas são boas, mas você percebe que essas coisas substituem o lugar de oração, ou o lugar da oração. E quando essas coisas tomam o lugar devido da oração, então você já pode perceber que as coisas não estão no eixo e a determinada comunidade que assim procede está saindo do plano original de Deus. Me compreendem bem? Por quê? Porque a real identidade da igreja é e sempre será a oração. Podemos ter, sim, muitas atividades eclesiásticas dentro do corpo, no rebanho, na comunidade, enfim, todas essas atividades, todas essas movimentações são válidas, contanto que passem pelo crivo e pelo filtro do espírito de oração, que foi o ministério do Senhor Jesus e que ele ensinou os apóstolos a seguirem da mesma maneira. Observe, irmãos, o que me chama a atenção é que em um determinado momento, no dia que Jesus estava na terra, chegaram os discípulos junto a ele e fizeram um pedido que para mim é possui um significado poderoso. Os discípulos chegaram para o Senhor Jesus e disseram assim: Mestre, ensina-nos a orar. Isso me chamou muito a atenção, irmãos, porque os apóstolos viram Jesus operar milagres, pregar textos, pregar ministrações impressionantes. Ele fez coisas impressionantes nos dias da sua carne, como milagres poderosos, milagres estupendos, obras maravilhosas. Perdão, irmãos, é que a minha filha veio aqui e atrapalhou um pouquinho. Faz parte. Então, os discípulos viram coisas impressionantes, como eu estava dizendo agora há pouco, que Jesus realizou com o seu poderoso ministério. Pregações estonteantes, poderes miraculosos, poderes de transmutação quando muda a matéria, água para vinho, poderes realmente miraculosos. Eles viram tudo isso. Mas quando eles se aproximam do Senhor Jesus, eles não pedem para que o Senhor os ensinasse como operar milagres ou como pregar de forma poderosa e eficaz, ou como andar sobre as águas, ou como transmutar a matéria. Me chama a atenção, irmãos, o fato de eles terem presenciado tudo isso e ainda assim chegarem a Jesus e dizerem, em forma de petição: Mestre, ensina-nos a orar. Ora, não lhe chama a atenção isso que eu acabo de expor para você? Diante de coisas tão estupendas, não lhe chama a oração os discípulos terem pedido para que Jesus os ensinasse a orar? O que será que chamou a atenção nos discípulos, amigos, na oração do Senhor Jesus? Porque certamente eles vislumbravam diariamente as orações que o Cordeiro manifestava na intimidade com o Pai. Certamente, em alguns momentos, Jesus se retirava, e a Bíblia é clara quando mostra esses momentos. Mas, com toda certeza, eles presenciaram inúmeras vezes o Senhor Jesus em oração. E alguma coisa nas orações ou na vida de oração do Senhor Jesus chamou a atenção dos discípulos, de tal maneira que eles pediram para orar. Então, irmãos, a oração, e eu não quero me prolongar nesse áudio, ela é extremamente eficaz para uma vida de projeção, para um ministério em equilíbrio, tanto no poder como na palavra. Em uma família bem ajustada e bem equilibrada, um rebanho ou uma igreja saudáveis e bem alinhados. Então, a oração, ela nos encaixa, como eu disse agora há pouco, num todo, dentro do projeto de Deus. A oração nos puxa para permanecermos alinhados diante daquele que nos chamou para uma missão. É por isso que o apóstolo Paulo foi incisivo em dizer: orai sem cessar, vocês devem orar em todo tempo, vocês não podem parar de orar. Irmãos, sua carne, sua alma, as circunstâncias, o mundo, o diabo, nunca vão querer que você ore. Porque o lugar da oração é o lugar onde o poder é liberado. É por isso que Satanás tem distraído a igreja, entrando sorrateiramente no nosso arraial e colocando distrações e movimentações eclesiásticas que eu citei agora há pouco e tirando-os do foco da oração. Porque a oração é primordial para a vitalidade da igreja na terra. Ela nos conecta com o céu, ela faz o céu entrar em movimento em favor da igreja na terra. Uma vez que a igreja ora na terra, os céus respondem à oração da igreja na terra. Ok? É por isso que devemos orar sem cessar. E quando eu falo orar sem cessar, eu me lembro de imediato de um texto que está em Amós, e aqui eu termino, capítulo 9, versículo 11, que diz: Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que está caída, e repararei os seus lugares quebrados, restaurarei as suas ruínas, e a edificarei como nos dias antigos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual era a atividade do tabernáculo de Davi nos dias que ele estava de pé? Oração e adoração contínua. Era conhecido como sacrifício contínuo no tabernáculo de Davi. A adoração movida pelo espírito de oração. E isso se dava 24 horas por dia. A essência do tabernáculo de Davi era a adoração genuína no espírito e a oração que movia e potencializava a adoração que se fazia naquele lugar. Agora você entende por que Paulo nos orientou a orar sem cessar? Porque ele tinha entendimento e ele sabia desta promessa, irmãos, mencionada em Amós 9:11. E a promessa do Senhor diz respeito a uma restauração futura do tabernáculo de Davi, que hoje, exatamente nesse tempo, está em ruínas. É por isso que Paulo nos chama para a oração. É por isso que o próprio Espírito de Deus nos atrai para esse lugar chamado lugar da oração. O lugar onde nos escondemos no tabernáculo do Senhor. E ali ministramos a Ele e Ele ministra a nós à medida que desenvolvemos o ministério do Espírito de oração. Quando Paulo diz orai sem cessar é porque precisamos desenvolver novamente o espírito de oração. E quando o espírito de oração da igreja alcançar sua plenitude máxima, então acontecerá a promessa de Amós 9:11, a restauração do tabernáculo de Davi, a qual tinha como essência a adoração e a oração, movendo-se 24 horas por dia. Agora imagine, queridos, quando a igreja perceber e entender que a sua atividade primária na terra é adoração no espírito, potencializada por um espírito de oração contínua. Imagine os milagres, os sinais, os prodígios que irão acontecer na terra através da igreja. Imagine quando o tabernáculo de Davi for erguido novamente, o que será? O que Deus poderá fazer? Amigos, o Espírito Santo quer que sigamos orando. Orando sem cessar. Clamando pela restauração do tabernáculo de Davi. Clamando para que esse tabernáculo se consolide em nossos dias. Para que aquela atividade espiritual que fez com que o reino de Davi se estabelecesse soberanamente nos seus dias. Que isso aconteça nos nossos dias também. Então reinaremos com ele na terra, como diz as Escrituras. Quando a oração e a adoração caminharem juntas, dentro de uma esfera profética e apostólica, nos nossos dias, na nossa geração, no nosso tempo. Ok? Então guarde essa ministração para você, medite nisso, ouça e ouça e ouça muitas vezes, até que isso esteja impresso no seu espírito. Acerca da oração, esse é o tema desse podcast. O que a oração significa para você? Você tem orado? Se a sua resposta é não, querido, entre urgentemente no lugar da oração. Aproxime-se do Mestre e diga: ensina-me a orar. Graça e paz.